A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje vou conversar com a magistrada Flávia da Costa Viana, ela que acaba de ser empossada como juíza titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. E nós vamos entender um pouco mais sobre a sua atuação a partir de agora. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, doutora Flávia.
De fato, Patrícia, eu assumi minhas funções como juíza titular da Corte Eleitoral Paranaense há 3 meses. As minhas expectativas são muito positivas. Tenho muita coisa para contar a vocês na manhã de hoje a respeito das atividades que eu venho desenvolvendo no TRE Paraná.
Então, magistrada, a senhora tomou posse e será um biênio junto à Justiça Eleitoral, não é mesmo? Quais são as suas perspectivas de trabalho, suas ações a partir de agora?
Então, Patrícia, serão 2 anos bastante intensos, certamente de muito trabalho e espero que de muitas realizações. Eu venho trabalhando também na Escola Judiciária Eleitoral como diretora executiva. Eu gosto muito da área eleitoral, atuei como juíza da 4ª Zona de Curitiba de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020 e me encantei com a justiça eleitoral. Foi um período bastante interessante na jurisdição, mas também em termos de dedicação a projetos institucionais, como Mulheres na Política, sobre o qual, inclusive, Patrícia, conversamos em uma entrevista lá em 2019.
Sim.
Enfim, eu gosto muito de assuntos relacionados à democracia, gosto de estudar o direito eleitoral. Tive vontade de voltar ao TRE e dessa vez para dar minha contribuição e também aprender, claro, na corte. E tem sido uma experiência fascinante.
Será um período desafiador também, magistrada, já que estamos a 1 ano das eleições de 2022, que as eleições estão aí novamente, não é?
Sim, daqui a um ano exatamente teremos as eleições. Será um período desafiador, de muitas atividades, de muito trabalho, de muita dedicação. O que não tem sido simples para mim é, de fato, conciliar os trabalhos na corte, né, as sessões de julgamento, elaboração de votos, despachos em processos urgentes, com a jurisdição do TJ Paraná, porque eu não me desvinculo, né? Então, eu sou juíza do Juizado Especial Civil e Criminal, tenho um enorme volume de processos, muitas audiências no Juizado Especial Civil e Criminal. E, além disso, como eu falei, estou na direção da Escola Judiciária do TRE Paraná, que tem uma demanda grande. E, além disso, Patrícia, eu integro 2 grupos de trabalho do CNJ, um referente a pessoas em situação de rua e o outro para o qual fui designada recentemente, que vai tratar da dosimetria da pena.
Cool.
Mas eu confesso, Patrícia, que é gratificante chegar ao final do dia com a certeza de ter realizado tanto em tantas frentes diversas. Tem sido muito bom.
Sim, e magistrada, eu acredito que um dos grandes desafios frente à Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, que a senhora tem pela frente, e que inclusive já gerou uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, é a questão do tema da exclusão digital. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso ouvinte entender melhor. O que é a exclusão digital?
A exclusão digital, na verdade, eu vou te contar uma história antes de chegar com a exclusão digital propriamente dita. E dizer também, contar a vocês, o que me moveu a passar a tratar desse assunto.
Sim.
No início desse ano, de 2021, eu fui convidada pela conselheira Flávia Pessoa para fazer parte de um grupo de estudos da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços, essa comissão do CNJ, que é presidida por ela. Um dos questionamentos desse grupo, lá no início do ano, passou a ser o seguinte: a tecnologia facilita e democratiza o acesso à justiça, ajuda ou ajudou a manter o funcionamento do judiciário durante a pandemia, elevou a produtividade de juízes e servidores, Mas, e aí vem a pergunta, como atender a grande parcela da população, de aproximadamente 46 milhões de pessoas, que não tem acesso ao mundo digital? Aí a conselheira Flávia me pediu para elaborar e propor uma minuta de recomendação que tratasse desse assunto. E assim, eu fiz, propus o texto aos demais integrantes do grupo e à própria conselheira, claro, e após sugestões, observações de todos, a minuta foi levada ao plenário do CNJ e foi aprovada por unanimidade. E aí foi publicada a Recomendação 101, que orienta, de 14 de julho de 2021, que orienta os tribunais brasileiros a adotarem medidas específicas com o objetivo de garantir o acesso à justiça aos excluídos digitais. E aí vem a definição. Como consta na própria recomendação do CNJ, os excluídos digitais são as pessoas que não detêm acesso à internet e a outros meios de comunicação digitais e ou aqueles que não têm possibilidade ou conhecimento para utilizá-los, inclusive com a tecnologia assistiva. Então, a nossa ideia, Patrícia, em linhas gerais, foi a seguinte: nesses tempos de transformação tecnológica, né, acelerada pela pandemia, de implantação de juízos 100% digitais, balcões virtuais, a nossa ideia é que os órgãos judiciários também ofereçam estruturas que garantam um acesso amplo aos excluídos digitais. Então, a recomendação foi nesse sentido, né? A recomendação do CNJ, no sentido de que se disponibilizassem em unidades físicas dos tribunais um servidor ou uma servidora em trabalho presencial para atender o cidadão que não tem acesso à internet, para dar suporte ao encaminhamento digital de eventuais requerimentos formulados, para auxiliar a pessoa com essas dificuldades naquilo que for necessário. O ato também recomenda que as audiências de conciliação, instrução e julgamento sejam oferecidas nas modalidades presenciais e mistas.
Sim, e doutora Flávia, qual é o retrato da exclusão digital hoje na sociedade brasileira?
Hoje, no Brasil, Patrícia, temos 46 milhões de excluídos digitais. E apesar do aumento da oferta de serviços de banda larga e aumento do uso da internet pelo cidadão, é fato que as pessoas que vivem em regiões mais pobres e em zonas rurais seguem sofrendo com dificuldade de acesso ao serviço de conexão, seja pela incapacidade de pagamento ou pela ausência de oferta do serviço em algumas regiões. As maiores barreiras de acesso estão na região norte e nas zonas do país, né? E nas zonas rurais de todas as regiões.
A exclusão digital, a senhora acredita que provoca ainda mais desigualdade social?
Sem dúvida. Na verdade, o que se diz é que a exclusão digital, ela reflete a desigualdade social existente no mundo real. Então, é o mundo online que reflete o que existe no mundo offline, né? A exclusão digital, ela realmente priva uma parte da população, uma significativa parte da população, mais de 40 milhões de brasileiros, de recursos essenciais. Isso vale para a área da saúde, proteção de riscos da vida, direito ao trabalho, moradia, liberdade de ir e vir e o acesso à justiça. E isso acontece aqui e em qualquer outro lugar do mundo, inclusive em alguns países desenvolvidos. Eu fiz uma pesquisa recente em relação à exclusão digital nos Estados Unidos. Eles chamam de digital divide, eles falam de fosso digital, né? O fosso digital que divide aqueles que têm acesso e os que não têm acesso.
Uhum.
Então, isso impede mesmo, né, que uma parcela da população deixe de gozar a plena cidadania, o que se agravou com a pandemia, que se acelerou de fato, né, os processos de digitalização de todos os tipos de serviço.
E agora que a senhora acaba de assumir a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, quais as estratégias para diminuir o número de excluídos digitais?
Veja, na diretoria da escola, o que a gente pode fazer é compartilhar conhecimento, né? Então, o que fizemos recentemente, a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, em parceria com a Escola da Magistratura do TRF da Terceira Região, com a Escola Judiciária do TRT20, que fica em Sergipe, e com a Escola Judiciária do TJ do Amazonas, a gente, em parceria, organizou um evento online que teve como tema o Poder Judiciário e os Excluídos Digitais. Então, assim, a solução desse problema ela é muito mais do Judiciário do que do Executivo do que do Judiciário, né? A questão do acesso, a questão do letramento digital. E o que nós, do Judiciário, podemos fazer é justamente ter um olhar para essas pessoas, para esses cidadãos, para essas cidadãs que têm essas dificuldades de acesso. Então, a recomendação 101 do CNJ nasceu justamente por isso. É o Judiciário, né? É o brasileiro que investe com maestria, tem demonstrado isso, na transformação digital, se tornando cada vez mais eficiente, mais transparente, mais próximo do cidadão, mas sem fechar as portas a esses brasileiros e a essas brasileiras que não têm acesso a novas tecnologias.
Correto, doutora Flávia. Através da justiça eleitoral, é possível também garantir uma maior, então, democratização do acesso à justiça a todas e todos, doutora Flávia?
Sim, a justiça eleitoral também tem esse olhar, né? Na verdade, o TRE Paraná vem trabalhando de forma presencial há algum tempo. As sessões de julgamento têm sido presenciais ao menos duas vezes no mês, agora a partir de outubro, semanalmente. Vários servidores vêm trabalhando. Então, assim, a justiça eleitoral está muito disponível. Eu ingressei há 3 meses, mas, pelo que sei, vários servidores têm ido presencialmente ao TRE e aos fóruns eleitorais. Então, além de das recomendações do CNJ e do próprio TSE, o TRS pelo Brasil tem tido esse olhar de proximidade com o cidadão. E a escola que você havia perguntado, Patrícia, eu gostaria de falar um pouco a respeito das atividades da escola, porque a ideia também da escola é a democratização, como eu digo, do conhecimento, né? Então, eu assumi minhas funções, fui convidada pelo atual presidente, o desembargador Tito Campos de Paula, para assumir a diretoria executiva. Isso foi uma verdadeira honra para mim, pois eu sempre estive envolvida com assuntos acadêmicos, sou uma grande entusiasta desse compartilhamento de conhecimento. E a ESE, ela tem 3 eixos principais da Escola Judiciária Eleitoral. Um deles é o eixo cidadania, que fomenta o interesse pelo exercício da cidadania e o desenvolvimento da consciência cívica do cidadão. A gente tem também a divulgação das práticas eleitorais para o público externo, e a gente também capacita, tem o eixo capacitação, que capacita servidores e magistrados nas áreas de atuação da escola, que são direito eleitoral e responsabilidade social e cidadania. Então, a ideia é trazer um número muito grande de assuntos a serem discutidos com a sociedade. Então, a gente tem como foco servidores e magistrados, né? A gente realizou recentemente um curso de mentas para membros da corte e assessores. A gente vem preparando agora um curso sobre as novas competências penais e a sentença condenatória penal eleitoral. Amanhã, encerramos um curso sobre LGPD, que foi oferecido para magistrados. E amanhã também, Patrícia, isso eu gostaria de comentar contigo, a ESE vai ter início o curso que a ESE realiza em parceria com a Comissão Mulheres na Política, a fim de estimular a participação feminina, né, na política. É a segunda edição daquele curso sobre o qual conversamos em 2019.
Correto.
Uhum. Então, a comissão que foi fundada, que foi criada lá em 2019, cuja criação, né, eu propus, ela segue dando frutos, agora sob a presidência da colega Adriana Simetti, e vai ser um prazer agora ter esse curso em conjunto com a comissão. Inscrições esgotadas, mulheres e homens também, que estão sendo buscados para o debate, já em lista de espera.
E como que lideranças, né, femininas políticas e lideranças masculinas também dentro dos partidos podem participar destes debates e de cursos como esse, que inclusive já tem lista de espera. Aliás, terá uma segunda turma deste curso que a senhora se referiu, inclusive?
Então, na verdade, a ideia é que essas edições do curso se repitam. Então, nós tivemos mais de 300 inscrições e a gente limitou o número de participantes, porque as aulas vão ser síncronas, a 200. Então, em princípio, a repetição do curso não se dará tão brevemente. A ideia é fazer em anos não eleitorais, como foi em 2019, agora está sendo em 2021. A ideia é divulgar essas lives, têm sido divulgadas. A gente fez uma live, Patrícia, sobre a participação de jovens na política. É muito importante atrair jovens para a política. A gente fez uma live sobre essas lives todas abertas, né, transmitidas pelo YouTube, sobre os mecanismos de inclusão de mulheres na política, com uma especialista, com uma cientista política da UFMG. A gente vem falando de vários temas, inclusive de violência doméstica. Houve um evento virtual recente, porque o TRE Paraná aderiu à campanha Sinal Vermelho. Enfim, a nossa ideia é realmente divulgar. A gente conta com vocês, né? Para divulgação. Eu dei entrevista para algumas rádios recentemente, a doutora Adriana também, divulgando o curso Mulheres na Política, Construindo Candidaturas 2022. E a ideia é trazer todos os interessados e todas as interessadas para esse debate, que é da participação feminina e da participação de grupos minorizados ou dos chamados grupos subrepresentados na política. Então, até esse curso agora, foi importante você ter perguntado, Patrícia, esse curso de agora ele vai lançar um olhar também sobre esses grupos minorizados, né? Então, não vai ser só sobre a participação feminina na política, mas sobre a importância da maior representatividade de outros grupos na política, nos órgãos públicos, na vida pública, no parlamento. Então, por isso, nessa oportunidade, a gente abriu não só para mulheres, mas também para homens que se interessem pelo tema e que queiram se engajar nesse trabalho de inclusão de um número mais representativo de outros grupos, né, na política. E, enfim, eu imagino que esse curso seja tão bem sucedido quanto o primeiro, dessa vez integralmente online. O de 2019 foi presencial, mas os especialistas são super conceituados. E a expectativa, tanto a minha expectativa quanto a da doutora Adriana, é muito positiva em relação aos resultados desse curso. E a ideia, Patrícia, como a gente diz, é trazer a diversidade, né? Quanto mais o parlamento, por exemplo, refletir a diversidade da sociedade, mais legítimo ele é, né? Então, a ideia é trazer todos e todas para a participação na política. Porque quanto mais diversos os debates, mais ricas são as leis decorrentes desses debates. E isso beneficia não só as mulheres, não só os grupos subrepresentados, mas a sociedade como um todo.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Flávia, para expor suas considerações finais aqui no programa.
Na verdade, Patrícia, eu acho que eu falei tudo o que eu gostaria de falar sobre essa questão da ESG, da exclusão digital. E o que eu gosto de mencionar, na verdade, quando falo a respeito desse tema, a respeito da Agenda 2030, eu acredito até que em 2019, quando conversamos, eu fiz menção à Agenda 2030 e ao trabalho que eu desenvolvi também junto ao CNJ, realizado a essa agenda, que é da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 inclui, entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, um especificamente relacionado ao acesso à justiça. É o objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, ODS 16, que é promover agora fazer uma leitura aqui, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, esse trabalho que vem sendo realizado pelo TRE, pelo TJ Paraná, pelo Judiciário Brasileiro como um todo, ele vai ao encontro do que é recomendado por essa agenda internacional. E eu tenho, como eu disse anteriormente, tenho muito orgulho disso, né? E eu digo que é esse o judiciário que queremos, o judiciário eficiente, o judiciário que inova, que se moderniza, mas o judiciário que também acolhe, que também inclui e que tem como foco o ser humano.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada, magistrada.
Eu que agradeço, Patrícia. Um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Obrigada. Estamos à disposição sempre.
Muito obrigada. Bom dia.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Flávia da Costa Viana, ela que acaba de tomar posse como juíza titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.